Saudações, ouvintes! Começa agora mais uma edição do nosso aclamado Cineponto.
De fato, senhorita Miranda. Na programação de hoje, discutiremos um tópico deveras interessante: romances de época e o romance no cinema.
Os romances de época são obras de ficção que se passam em séculos anteriores ao que vivemos. Entretanto, não deixam de ser requisitados pelo público amante de histórias de amor nos dias atuais.
Pois bem, vossas senhorias já sabeis, não é mesmo? Podem se aconchegar em vossos leitos, ligar seus gramofones e se deliciar com a pipoca. Fiquem atentos, afinal, o Cineponto está no ar.
Cineponto.
As histórias de amor são recorrentes no cinema, mas esquecemos que muitas vezes elas surgem de uma antiga forma de registro, os livros. Quem fala sobre as adaptações de obras de época para as telonas são as duquesas Amanda Stella Tullio e Yara Rocha.
Quem nunca sonhou em viver aquele romance de época, aquela coisa épica, e no fim viver aquele plot twist que ninguém esperava? Para aqueles que não sentem vontade de ler as várias páginas de Adoráveis Mulheres, de Louisa May Alcott, saiba que trazemos aqui duas opções para vocês muito adoradas pelos fãs.
Em uma minissérie feita pela BBC em 2017, Emily Watson interpreta a mãe, a filha de Ethan Hawke e Uma Thurman, Maya Thurman Hawke, interpretando a protagonista Jo. O elenco ainda conta com Willa Fitzgerald como Maggie, Anne Zellwey como Beth e Catherine Newton como Amy, completando um elenco incrível de mulheres Marte.
O elenco ainda apresenta o jovem Jonan Howard King, Julian Morris e os veteranos Michael Gambon, Angela Lounsbury e Dylan Baker. Os três episódios da minissérie foram produzidos pela roteirista e produtora Heidi Thomas. A adaptação foi bem recebida pela crítica, porém, logo foi desbancada pela mais recente estreia.
A adaptação de Greta Gerwig conta com um elenco pesadíssimo. Saoirse Ronan interpreta a protagonista da história e as outras três irmãs são interpretadas por Emma Watson, Florence Pugh e Elise Scanlon. Em uma atuação conjunta do elenco, todos entregaram muito.
Destaques para Florence Pugh, que deu um show de atuação na cena que causa a reviravolta do trama, não podendo esquecer da incrível participação de Timothée Chalamet, que incorporou com avidez seu personagem, Laurie. Assim como Saoirse Ronan, deu um show de atuação em suas cenas de luta e superação.
Greta também permitiu que aqueles que não tenham lido a obra original se deixassem levar pela ilusão de um possível romance entre Laurie e Joe, assim fazendo com que o plot twist original se mantivesse e causasse surpresa em seus espectadores.
A nossa indicação unânime e mais fiel fica com a de Greta Gerwig. Com isso, ficamos aqui. E até a próxima Cineponters com mais indicações. Eu sou Yara Rocha.
E eu, Amanda Stella Tullio.
Para o Cineponto.
Quando se trata de romance, não podemos deixar de pensar nas deliciosas comédias românticas. Nos últimos anos, de acordo com a revista Vanity Fair, as comédias românticas têm desaparecido aos poucos no cinema americano.
De acordo com a reportagem, o cinema é um espelho da realidade, e as comédias românticas não têm demonstrado isso. Dos 79 filmes americanos analisados pela Vanity Fair, 93% das comédias românticas eram protagonizadas por casais heterossexuais e brancos. Segundo a revista, isso estaria afastando o público de consumir tais obras.
Em contraponto, com o surgimento de filmes mais diversos no gênero, como Com Amor, Simon, que traz um casal gay, ou Para Todos os Garotos que Já Amei, que traz uma protagonista asiática, há esperança de que as comédias românticas possam voltar com tudo, principalmente nas plataformas de streaming como a Netflix, que vem tentando produzir obras mais diversificadas.
E é assim que abrimos a nossa mesa redonda de hoje.
Sejam bem-vindas, Ana Beatriz Villetti e Malena Lima. Como estão vossas senhorias?
Ai, muito bem. Essa tarde tão maravilhosa, nesse dia tão lindo.
Esplêndida.
Primeira pergunta. Vocês concordam com a afirmação de que as comédias românticas estão voltando? Elas fizeram falta?
Sim. Eu acho que elas estão voltando, tá pegando mais um rumo, trazendo personagens mais diversos, como com o Amor Simon para Todos os Garotos que eu já amei, mas eu acho que não tá voltando do jeito certo, né? Tá, ainda tá bem fraco. E tá fazendo bastante falta, porque às vezes falta num domingo você poder ver aquele romance bem bobo, aquela coisa bem gostosa, assim, que falta.
Eu acho que falta força, né? É que foi um fenômeno ali nos anos 2000, né? Finalzinho de década de 90 ali, pegou até um pouco de 2010. Muito forte, eu acho que é um símbolo muito forte, né? As comédias românticas daquela época. Então, eu acho que elas mostram muito aquele contexto, né? Então, eu acho que tá voltando, mas não tem a mesma força de antes. Então, pode ser que seja algo que retome, mas não é a mesma coisa.
Eu concordo. Eu acho que faz falta filmes como, por exemplo, Como Perder um Homem em 10 Dias, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, assim. Porque parece que nessa época, os filmes de romance, eles, de comédia romântica, eles tinham essa... Não sei, tinha algo que te prendia, mesmo que a história sendo, tipo, mais boba possível e o final previsível. E hoje em dia... Mesmo que sigam meio que essa mesma forma, tipo, ah, uma história meio boba, um final previsível, não tem aquele sabor, né,
o
que
açúcar.
Tinha naquela época.
Tá faltando sabor. E eu acho que se tivesse mais comédias, tipo, sáficas, eu acho que ia ter algo melhor, sabe? Falta isso. Eu quero as gays trambiqueiras, eu quero as gays apaixonadas, eu acho que é isso que tá faltando.
Sim, por favor.
E por que vocês acham que não tá acontecendo, não tá tendo comédias românticas boas?
Cara, eu não sei, mas eu acho que, assim, um fator para as comédias românticas antigas serem tão fortes é que, além de que elas marcaram o nosso emocional, assim, porque a maioria de nós, a gente assistiu novo essas comédias românticas, então a gente tem aquele apego, e também como os anos 2000, eles estão voltando na moda, em tudo, eu acho que as comédias românticas, elas... continuam com essa força de representar uma época distante, né? Mas uma época passada. Então, acho que elas continuam muito fortes, elas ainda ofuscam essas novas que estão tentando vir aí, mais modernas, mas que não tem o açúcar mesmo.
Eu acho que a falta de sabor é simplesmente porque tem muita nostalgia, né? Igual, a gente realmente viu essas comédias muito novas antes mesmo de começar a se relacionar com alguém. Então, dá uma quebra de expectativa, você veja agora, já tendo todo esse passado, às vezes, romântico que a gente tem, né? Não é a mesma coisa, não tem aquele brilho no olhar. E falta química. Eu acho que o problema das comédias românticas de agora é a falta de química entre os atores. Não tem aquela coisa que você vê e pensa, poxa, será que eles estão juntos?
Justíssimo. A gente tem a comédia romântica As Patricinhas de Beverly Hills, que é uma adaptação do livro Emma, que é um romance de época da Jane Austen. Inclusive, tem seu próprio filme também. O que vocês acham dessa transformação, dessa pegada moderna em obras de época?
Cara, depende muito da maneira como se faz isso. Por exemplo, Persuasão, não deu certo.
Não funcionou,
foi horrível.
Não deu certo. E é porque ficou muito... Eu não queria usar a palavra cringe, mas ficou cringe, assim.
É porque eles tentaram fazer Fleabag, só que não
Sim,
funcionou.
Sim, exatamente.
Eles esgotou muito essa questão da quarta parede, inclusive a gente vai fazer um programa sobre isso, fiquem atentos, ouvintes. Eles tentaram muito usar esse artifício da quarta parede que bombou com Fleabag e não funcionou muito bem, justamente porque é uma obra de época e eles encaixaram recursos que são atuais numa obra que é de época, né? Então, ali ela tem uma cena que ela vai tomar vinho e ela fala que, ai, nada como tomar um vinho se afogando as mágoas depois de uma desilusão amorosa, uma coisa assim.
Não, e tem... Persuasão tem vários problemas, né? Tem a parte que ela fala o 10 de 10,
A fase icônica, simplesmente estragaram que colocaram que agora nós somos piores que estranhos, somos exes. Tipo, sabe, uma das melhores passagens de Persuasão e eles pegam e tentam modernizar. Eu acho que modernizar, ou você coloca tudo moderno, tudo no século XXI, ou é tudo romance de época. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não é algo que conversa.
Eu acho que dá pra ter um balanço, por exemplo, Bridget Jones tem uma pegada ali de Orgulho e Preconceito, tanto é que o cara chama Darcy.
Uhum.
E eu acho que conseguiu trazer a pegada quando, por exemplo, ai, a parte de... De pressão estética da, que a Bridget sofre. E tem um quezinho ali que casa muito bem. Mas tem que saber fazer.
É, como tu disse, tem a ver com transformar totalmente para a realidade do tempo que está sendo gravado. Isso aconteceu com as patricinhas de Beverly Hills, que adaptou totalmente para a época dos anos 90. Eu acho que por isso que funcionou. Porque não foi utilizado misturar esses recursos. Eu acho que essa mistura não funciona muito bem. É, tenta ser revolucionário, mas não funciona.
Não funciona. Eu acho que para ficar bom, você tem que fazer tudo igual. E até mesmo por ser comédia romântica, né? Porque persuasão... teve chuva de críticas. E aí a gente pega filmes como 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, que é uma modernização de Megera Domada, do Shakespeare. E é maravilhoso, todo mundo adora. Tem mais gente que consegue citar 10 Coisas Que Eu Dei Em Você do que Megera Domada. Então eu acho que tem que ser bem feito, tem que ter química também entre os atores, o que não teve em Persuasão.
E tem aquele Romeu e Julieta, do DiCaprio novinho... Sabe, que é o... Nossa, aquilo pra mim é a perfeição de clássico com atual. Porque todo o cenário, todos os figurinos, tudo é moderno. Mas as falas são completamente as falas originais. É assim, casa perfeitamente. Eu acho incrível aquele filme.
Tem que saber fazer, né?
Quem sabe faz ao vivo.
E o que vocês acham que é preciso pra um bom filme de romance? Seja ele de época ou comédia romântica?
Química. Eu acho que não tem química entre os atores... Principalmente os que vão fazer romance de época, porque tem que ter aquela sutileza, sabe? Tem que ter aquele brilho nos olhos, a passagem de mão entre a outra. Uma das melhores cenas pra mim do cinema é quando o personagem do Errol Taylor Johnson vai acender o cigarro pra Keira Knightley em Ana Karenina. Eu acho aquilo o ápice do romance.
Nossa, essa cena é realmente...
O ápice do sex appeal, sabe? Tem tudo ali.
Eu acho a cena mais romântica do cinema é Orgulho e Preconceito. Quando ele segura a mão dela e depois foca na mão dele, assim. Eu acho que tem que ter... Isso não seria possível se não tivesse tanta química entre os atores nas outras cenas. Eu acho que eles têm química só com o olhar, assim. Eles não têm aquela comunicação de falar o que eles sentem toda hora, mas só o olhar dele já transmite uma química muito grande.
Eu acho que a escolha do elenco é muito importante, cara. Porque, por exemplo, em Persuasão... assim, eu tenho noção que são todos atores, atrizes e que eles vão fazer vários papéis diferentes a toda a carreira. Mas a Dakota, pra mim, ficou muito esquisito. Por mais que a atuação dela, assim, não foi tão ruim, mas... A Dakota ali, pra mim, não encaixou.
É que ela tem cara de quem já viu um iPhone.
Sim! A
crítica
a
mais válida.
Emma Stone, a Emma Watson em Mulherzinhas, ela tem cara de que ela conhece feminismo performático do século XX,
exatamente,
entendeu?
Tem cara de quem já pegou no notebook, sabe?
Sim.
A Kyra, ela não tem isso.
Ah, quem mais? Emma, a Mia Goff. Não coube ali, então assim...
Ah, eu achei ela...
Eu não aceito críticas.
Eu achei ela perfeita, porque ela tem aquela carinha de bonequinha russa.
Sim.
E foi muito bom ver ela num papel tão, tipo, ela sendo tão delicadinha, bonitinha, comparado aos outros papéis que ela faz. Eu amei quando assisti Emma, eu vi isso. Porque eu já tinha visto outros filmes com ela sendo, tipo, ex, sabe, Pearl. Uhum. Daí foi uma
ainda
mudança
mais
de...
Que, tipo, ela tem muita química com a Anya Taylor, porque elas são amigas de infância.
É?
Meu Sim,
Deus,
elas
sério?
São amigas de infância. E eu acho isso muito bom.
Eu não sabia.
Fun fact aí.
Revelações aqui ao vivo, na mesa de cinema. Bom, e a última pergunta, então, é qual o romance de época preferido de vocês e por quê?
Orgulho e Preconceito. Pra mim, não tem outro, cara. Assim, eu tenho completa noção de que é o apego emocional. Porque eu assisti... eu não sei qual que foi a idade que eu assisti pela primeira vez. Mas todas as vezes que eu... É o meu comfort movie.
Meu também.
Me lembra muito da minha mãe, porque eu sempre assisti com a minha mãe. Então, assim, pra mim, ele é redondo, assim. Do começo ao final, ele é perfeito.
Sim, perfeito mesmo. Eu também... Acho que é meu preferido, sim, vou dizer. Porque quando eu tô triste, se eu quero assistir um filme, é esse. Se eu quero assistir um filme pra me fazer feliz, é esse. Não tem outro.
Pra mim, vai ser sempre Ana Karenina. Eu sou obcecada com Ana Karenina. E eu sei que, tecnicamente, não é um romance. Mas eu acho incrivelmente poético que ela se apaixone e morre pelo aquele amor, sabe? Aquilo, pra mim, mexe muito comigo. Fora que o filme Calcaira, que é o mais recente, as roupas dele são tudo pra
Figurinos.
Mim, sabe? O figurino é perfeito. A atuação é perfeita. A construção da cena, que é um teatro.
A fotografia.
Nossa,
é tudo
pra mim.
É, eu vou com Orgulho e Preconceito também. A gente vai ter 3/4 aqui. Porque é o meu comfort movie também. Eu já assisti mais de 20 vezes esse filme fácil. Eu sei as falas todas. Eu acho muito bem construído. E se você está escutando isso e não assistiu Orgulho e Preconceito, vale a pena.
Assista agora imediatamente. E, na verdade, eu menti. A última não foi a última pergunta. Eu inventei mais uma agora. Que também eu quero saber a comédia romântica preferida de vocês.
Todas contra John. É o meu favorito. É um clássico que não é muito bem apreciado. Tem o Penn Badgley antes dele fazer Gossip Girl. E é muito boa porque tem amizade feminina, mulheres bonitas se vingando com o homem e o homem aprendendo sua lição. É tudo pra mim.
Nossa, eu não tenho uma preferida, assim. As que mais me marcaram foi, tipo assim, Esposa de Mentirinha, A Proposta. Mas a última que eu assisti foi Como Perder um Homem em 10 Dias. Eu achei lindo. Lindo. Então, assim, não sei se é o meu preferido, mas eu achei lindo.
Ele olhando ela com aquele Ralph Lauren amarelo, uhum, é o ápice do romance.
Eles cantando juntos, cara. Uhum. Ai, ai.
Ah, mas eu vou ficar com 10 coisas que eu odeio em você, porque é meu sonho. Que, ai, mas é clichê, ai, mas ele foi pago, passei com ela.
Que
perfeito,
daí?
Adoro esse storytelling, perfeito. Ele se apaixona, é tudo lindo, ele cantando pra ela.
A gente precisa de amor básico, às vezes.
Sim.
Eu não sei se é comédia romântica em si, porque não é tão escrachada comédia romântica, mas eu gosto muito de Questão de Tempo. Eu acho que é um drama também.
Drama faz todo mundo chorar.
Todo mundo chorar, mas eu gosto muito. Eu me divirto muito com esse filme. Eu acho engraçadinho do jeito certo, apesar de misturar muito bem com o drama. Então, eu vou escolher esse.
Perfeito. Então é isso, muito obrigada, queridas. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau.
Tchau.
Você já se perguntou por onde anda aquele ator ou diretor que estava em todos os lugares há algum tempo atrás? No quadro Por Onde Anda, a gente te mostra.
Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação e Ana Karenina. O que esses três romances lendários têm em comum, além, claro, da direção de Joe Wright, Keira Knightley, foi interpretando Elizabeth Bennet na adaptação do mais famoso livro de Jane Austen, que Keira roubou os holofotes em 2005, chegando a ser indicada ao Oscar de melhor atriz pela sua personagem na obra. 2 anos depois, ela participou de 3 grandes produções, Silk, Piratas do Caribe no Fim do Mundo e Desejo e Reparação. Esta última lhe rendeu uma indicação para o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em um Filme Dramático. Mas e depois? Na realidade, Knightley não está tão desaparecida quanto pensamos. A atriz priorizou filmes independentes e peças da Broadway na década passada. Mesmo assim, continua nas telas. Ela segue atuando na série de filmes dos Piratas do Caribe e, em 2014, participou do filme Jogo da Imitação, algo que a rendeu indicações para diversos prêmios nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Se você quiser ver ela numa obra mais atual, Keira Knightley estará estrelando no filme O Estrangulador de Boston, do diretor Matt Ruskin, que foi lançado no dia 17 de março na plataforma de streaming Hulu. Com o roteiro do Por Onde Anda, Arthur Alves e Malena Lima. Locução de Arthur Alves para o Cine Ponto.
Tá reconhecendo a trilha de hoje? Sim, é do nosso memorável e inesquecível Orgulho e Preconceito. O filme, que dá vida ao romance de Jane Austen, tem 17 faixas distintas na sua trilha sonora. Todas elas são instrumentais, aludindo à música clássica da época. Quem fez essa obra de arte foi o músico italiano Dario Marianelli. O querido também fez outras maravilhas em filmes de época, como Jane Eyre, Desejo de Reparação e Ana Karenina, os dois últimos protagonizados por Keira Knightley. Além disso, também orquestrou músicas de V de Vingança, sabia? Ele é magnífico. Se você, assim como nós, Cineponters, também ama um romance de época, deve ser apaixonado pelo trabalho dele.
Calma que ainda não acabou. Trazemos para você ainda as notícias do mundinho da sétima arte nessa última semana.
Novo trailer de The Flash, o filme sobre os heróis supervelozes da DC, foi lançado no último dia 25 e agitou as redes sociais.
Acontece que o filme será estrelado por Ezra Miller, ator estadunidense que apareceu em vários escândalos, envolvendo inclusive agressão.
As gravações do filme foram pausadas por conta das polêmicas.
Mas o filme vai sair sim, e tem data de estreia para 15 de junho nos cinemas brasileiros. Vai assistir? Conta pra gente no nosso Instagram, @cineponto.
E na semana passada, foram lançados dois filmes de terror aguardadíssimos pelos amantes do gênero. Bolta e Medo e Morte do Demônio, A Ascensão, estiveram na boca do povo e da crítica.
O terceiro filme de Ari Aster, diretor dos aclamados Midsommar e Hereditário, Bolta e Medo, foge um pouco do terror clássico e parte para uma fantasia alucinada. Estrelado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix, o filme alcançou nota 7.3 no IMDb. Mas, nas redes sociais, a recepção não foi tão boa assim. Recheado de nonsense, a obra é um filme que não deve agradar todos os públicos, viu?
Já A Morte do Demônio, A Ascensão, é a perfeita definição do gore e revisita a clássica franquia Evil Dead, uma das principais do gênero. O filme conseguiu 84% de aprovação no site de críticas Rotten Tomatoes. Ambas as obras já estão em cartaz nos cinemas brasileiros.
O Cineponto vai ficando por aqui. Mas calma que semana que vem voltamos. Enquanto isso, nos acompanhe em nosso Instagram, @cineponto. Tchau, tchau e até a próxima.
Tchau, tchau. Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023.
Apresentação e roteiro por Júlia Guedes e Maria Isabel Miranda. Boletim por Amanda Estela Túlio e Yara Rocha. Mesa redonda com Malena Lima e Ana Beatriz Vilete.
Trilha por Fernanda Zwirtz. Por Onde Anda, por Arthur Alves e Malena Lima. Arte e redes por Elizabeth Batti.
Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Colotto.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.